Boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores que se fazem presente, senhoras e os senhores presentes no plenário desse Poder Legislativo e também cumprimento a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento de Juara, do estado de Mato Grosso, enfim, todos que estiverem nos assistindo através do site www.juara.mt.leg.br e também as pessoas que estão nos assistindo através da rede social Facebook desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 9ª legislatura. Bíblia. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre.
Assinatura da ata. Solicito, segundo secretário, a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, Regimento Interno desse Poder Legislativo, passo as mãos do primeiro secretário para leitura as matérias recebidas. Dentre elas, o processo número 362/2019, referente ao ofício circular número 006/2019.
Processo 362/2019, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto ofício circular 006/2019, CTJ. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos no Conselho Tutelar no período de 1/6/2019 a 30/6/2019.
Também passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 369/2019, referente ao ofício 032/2019.
Processo 369/2019, interessado Amor, Associação Amigos dos Moradores de Rua. Associação Amigos dos Moradores de Rua, Casa de Apoio João Paulo II. Ofício 032/2019, da Amor, Juara, 24 de junho de 2019, ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal, Juara MT. Ilustríssimo senhor, vimos através deste manifestar nossos sinceros agradecimentos pelo apoio recebido de vossa senhoria e desta conceituada Casa de Lei quanto à realização do projeto Nova Construção da Casa de Apoio João Paulo II, situada à Rua Belo Horizonte, 653N Centro. Esperamos contar sempre com vossa preciosa atenção e de todos os vereadores dessa casa. Subscrevemos-nos atenciosamente. Nadir de Carvalho Francisca, presidente da Amor.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Conforme o parágrafo 3º, artigo 138, todo vereador, caso tenha indicação, proposição ou outras solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e justificativa. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente é a vereadora Uliane.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu recebi uma resposta do executivo referente a uma solicitação que fiz, pedindo o atendimento odontológico na Paranorte. E a resposta é que já estamos em início de processo licitatório para a prestação desse serviço. Hoje, em conversa com a secretária Silvia Sirena, ela me passou que aí no prazo de mais ou menos 60 dias vai iniciar o processo licitatório para a contratação do dentista para atender a Paranorte. E também pedi à secretaria que faça um ofício solicitando um projeto para asfalto ali na rua Genésio Borges Teixeira, que é no Parque Kennedy, não é, Paulo? O Paulo trabalha aqui com a gente na Câmara, sempre cobrando. Hoje veio um morador aqui e implorando para molhar a rua. Ele tem 2 filhos alérgicos e a poeira lá é imensa, arrumou a rua e os caminhões, os carros passam em alta velocidade, então a poeira tem prejudicado a saúde, né, dos moradores ali. Pedi que o vereador Chico e o Flavinho possam assinar junto comigo. Só isso, senhor presidente, e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, população aqui presente. Primeiro, gostaria de reforçar o pedido da vereadora Uliane e a situação da poeira está em todos os bairros, né? Eu posso dizer por mim que moro numa rua sem asfalto e a situação está caótica. Hoje devia ter alguém aterrando um terreno nas proximidades e a poeira tomou conta de todas as casas lá. Então, já falei várias vezes com o prefeito que ele se sensibilize e loque um outro caminhão-pipa para dar conta dessa situação em toda a cidade. Ele me garantiu que já está vendo esse processo para a locação de um outro caminhão-pipa, porque só assim a gente conseguirá minimizar a situação da poeira aí na cidade. Eu, vereador Chico, Salvador, Marquito e o Yélio Castão, enviamos um ofício ao deputado Lúcio Cabral, inquirindo a ele uma data para audiência pública aqui no nosso município, já que ele se comprometeu a vir dar explicações aqui, então gostaríamos muito que ele nos respondesse com uma data prevista para uma audiência pública para discutir o tema e esclarecer de uma vez por todas essa situação. Eu, vereador Salvador e Hélio Castão, recebemos algumas denúncias de construções em áreas irregulares, áreas de APP. Então, enviamos ofício ao Executivo para que tenha a preocupação de ter um fiscal técnico para evitar esse tipo de situação. Nós temos relatos, inclusive, de construtores que, por falta de fiscalização, construíram em terreno errado. Então, é necessário que se tenha um profissional que conheça dessa questão, um profissional técnico na fiscalização. Não basta só fiscal de atributos, precisamos de profissionais da área técnica para evitar esse tipo de situação e novos problemas com construções de área de APP, porque a gente já vive essa realidade em algumas situações. Também enviei ofício cobrando, mais uma vez, a questão do cemitério municipal. Aprovamos o projeto de parceria público-privada e agora só nos resta esperar a manifestação de interesse da iniciativa privada. É preciso que se faça algo urgente, porque o cemitério está em total abandono. Não é possível eu estar aqui o terceiro ano consecutivo cobrando o mesmo tema, que nós precisamos cuidar também do cemitério municipal. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população presente e que nos estão acompanhando pela internet, também pela página nossa aqui da Câmara. Recebi uma solicitação dos proprietários, dos usuários da BR-338, da MT-338, Estrada Beira Rio. O vereador Chico já cobrou isso aí também. Nós vamos levar essa reivindicação até os nossos deputados, vereador, junto, para que possamos aí conseguir algum recurso para poder arrumar lá e acabar de vez com aquele problema ali, que é uma estrada importante para nós aqui, que liga Juara a Juruena, e muitos produtores ali circulam para aquela região, precisa de manutenção. Recebi informação da escola Cecília Castro Barbosa, lá do Jaú também, foi feito a parte de construção. Falta cobertura, vereador Liane. E aí pediram para nós estar intercedendo junto à prefeitura, ao prefeito, para que possa acelerar a obra, para terminar logo lá as duas salas que a prefeitura está fazendo lá. Outra reivindicação que a gente vai fazer novamente é a questão dos banheiros da praça, que o problema lá continua crônico e não consegue avançar, e a gente tem que sentar novamente com o prefeito para poder resolver esse problema, que é uma cobrança constante aqui de nós vereadores. Nós precisamos montar um cronograma, acho que eu até conversei com o diretor Carlos já sobre isso aí, com o Nunes, de recolhimento de entulhos, material na frente das casas, essa questão que já foi feita alguns anos atrás, sofá velho, o que o pessoal joga na frente ali e acaba ficando na frente das casas. E a gente passa pela cidade e vê que tem muito lugar que está com essas questões aí. A gente pode até sentar depois com o prefeito, para ver se tem condições de fazer isso aí. Eu sei que o maquinário está pouco, mas eu acho que é necessário fazer agora essa limpeza, na cidade, tentar pelo menos amenizar. E recebi informação dos Correios também, que eu fiz uma solicitação, com relação ao atendimento do Residencial Floresta e do Bandeirantes, uma parte do Bandeirantes também, São Gabriel, que não fazem atendimento de entrega de correspondência. recebi informação da superintendência que é falta de funcionários. O Correio de Juara está com falta de funcionário, precisa se contratar efetivo, mas não tem ainda uma previsão de contratação. Então, não tem nada a ver com regularização do bairro ou prefeitura também. É questão do Correio mesmo, que está sem orçamento para fazer essa entrega de correspondência. Só isso por enquanto, senhor presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu venho fazer uma indicação, gostaria até que o Carlos Nunes, está aí o diretor, poderia estar providenciando o patrulhamento da estrada ali na comunidade Água Boa, quilômetro 9. Marta é sabedora disso, do senhor José Batista, Pedro Batista, e tem ali o chacareiro ali. Tem uma estrada e ele sempre tem o sítio que ele faz o evento lá, né, o Recanto Sagrada Família, e sempre vai a população aqui de Juara. E tem vários moradores, chacareiros também, que têm cobrado para que seja feito o patrulhamento. E diz que tem alguns pontos, Carlos, que precisa ser colocado cascalho. Então está verificando, eu não estive lá hoje, a filha dele ligou novamente, pedindo para que fosse feita essa indicação, e que no próximo dia 21 tem o evento e a estrada está muito ruim. É um pequeno trecho ali em frente ao quilômetro 9, tem o senhor Daniel, que é chacareiro, o senhor Celso, todos eles estão pedindo para que seja feito o patrulhamento daquela estrada naquela comunidade. E então é um período de seca, né, que pode estar fazendo isso daí. Então hoje também fui cobrado através de rede social, na verdade mencionado, assim, nem tanto cobrado, porque vários moradores têm cobrado redutor de velocidade no bairro da creche, né? Tem a creche ali e que precisa urgentemente, então, fazer um redutor de velocidade para dar mais segurança para os pais, as pessoas que vão levar seus filhos ali na creche. Então, até falei assim que já foi feito vários pedidos, lembro que eu, vereador Flavinho, e acho que vários vereadores também, já pedimos o redutor de velocidade também, em frente à escola Maria das Graças Calmon Requena. Então, foram vários pontos da cidade onde tem as escolas e que acredito que precisa mesmo fazer esses redutor de velocidade, porque a maioria das pessoas não respeita. É claro, se seguisse as regras e andasse dentro da velocidade permitida, não precisaria. Mas muitos motoristas acabam abusando e passando, correndo em frente a escolas e vários pontos da cidade. Então, é só isso. Meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador escrito, o vereador Chico Dondéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer algumas indicações verbais, queria que a vereadora Uliane e o vereador Salvador até assinasse junto. Seria recuperação de duas pontes. Até, vereador Heraldo, queria que você assinasse junto também. Duas pontes na estrada da linha 4 Marcos. Fiz a indicação anteriormente, onde solicitei que fizesse o patrulhamento. Foi realizado o patrulhamento. E foi realizado a recuperação de uma ponte próximo da propriedade do seu Donato Marangoni. Ficou mais uma próximo do seu Donato Marangoni. Vieram embora e não consertar essa ponte, e também nessa mesma linha para atender o seu Girandir Gouveia, ou seja, aquilo que eu reclamei na sessão anterior, que a vereadora Uliane também reclamou, equipamento sai daqui, vai lá, faz uma ponte, vem embora, deixa mais duas, ou seja, isso é gasto com dinheiro público, então eu teria que estar atendendo a linha inteira. Isso também eu faço a mesma reclamação da questão do tapa-buraco, todos os colegas vereadores têm cobrado, Carlos está aqui, sei da dificuldade que ele tem enfrentado lá, principalmente a questão do pessoal e maquinário, e também do próprio material, né, Carlos? Mas o que o pessoal está reclamando é que vai lá fazer um bairro, termina aquele bairro. Porque se não termina, volta de novo para ter que fazer lá. Paranaguá aconteceu isso, né, que ficou algumas ruas para trás e tem que voltar lá. Então a gente queria também que fizesse esse trabalho por setores agora, visto que agora deu uma melhorada, né, essa questão diminuiu muito na cidade, então já dá para estar finalizando cada bairro. Quero aqui também, quando a gente é atendido, tem que agradecer a Secretaria de Transportes, o vereador tinha feito indicação, falando até que os produtores queriam fazer uma parceria da questão lá da estrada Maringá, né, depois da Águas Claras, que foi patrulhada pela Secretaria. Era isso, presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, estou fazendo ofício aqui ao diretor de cidade, Carlos Nunes, solicitando o gradeamento novamente lá dentro do bairro João de Barro e Bandeirante e também numa área da prefeitura, Carlos, lá do Bandeirante, no canto lá embaixo, onde tem um tabocal lá. Também estou solicitando o ofício para o diretor Carlos Nunes sobre as ruas do Jardim Paranaguá que ficou sem fazer tampa-buraco, Leopoldino Prebianca, Rua Riva e também na avenida ali do Jardim Bandeirante, que está tudo cheio de buraco também. Naquela rua da frente da escola José Dias, vereador Fravinho já cobrou uma vez também. Tá bem horrível aquela rua, cheia de buraco também. E também do bairro São João, lá naquela última rua, liberando a antiga laminadora lá também. Também fiz um ofício solicitando urgência para o prefeito para que compre ou alugue mais um caminhão-pipa. Aí está as poeiras na rua e só está com um caminhão e não está conseguindo atender toda a população. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério. Gostaria de convidar o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e convido o vereador Chico Duindéia para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Venho aqui solicitar alguns ofícios dessa casa legislativa. Primeiramente, quero mandar um ofício ao governo do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, convidar todos os pares para assinar junto comigo, referente ao convênio, vereador Chico. Convênio do Estado com a Caixa Econômica Federal para pagamento de tributos e taxas. As pessoas hoje se deslocam à Caixa Econômica, às lotéricas, com aquelas taxas e tributos do governo do Estado de Mato Grosso e não conseguem pagar, porque não é conveniado, tem que pagar no Banco do Brasil ou em outros bancos. Então, vejo urgência nisso aí, porque a Caixa é um banco também que necessita de movimento e também é um banco, da estatal. Então, tem que ter esse convênio com urgência. O ano passado já encaminhei ofício para o governo, fizeram um convênio e estamos alertando de novo, porque está deixando de receber às vezes por causa disso. Também quero aqui encaminhar o ofício de engenharia da Prefeitura, setor de engenharia, solicitando um projeto de asfalto para a rua Genésio Borges Teixeira, lá no Parque Kennedy. Hoje o pessoal cobrou a gente aqui, e aí vamos pedir um projeto já para iniciar, para a gente saber o custo, para a gente poder cobrar os deputados e cobrar também o prefeito. Agradecer já ao Carlos que mandou o caminhão-pipa lá na sequência que nós pedimos, fomos lá, vistoriamos e precisa ser feito redutores, já vou encaminhar um ofício também, solicitando que faça redutores lá e que continue colocando no cronograma para molhar ela. Também, questão de redutor de velocidade não só lá, mas no Cruzeiro do Sul o pessoal está cobrando muito. Cobrando intensamente, porque o Cruzeiro do Sul foi feito patrulhamento, ficou bom, porém não foi feito nenhum redutor e o pessoal passa com muita alta velocidade lá. E não só lá, mas acho que todas as ruas agora, graças ao serviço que já foi feito, né, Carlos? Está ficando bom, foi terminando os patrulhamentos, também os tapa-buracos. Agora é hora de estar fazendo esses redutores e estar fazendo os outros serviços que são essenciais também na sequência. Uma ponte também, Carlos, tem uma ponte estragada, danificada na estrada que liga a Água Boa ao trevo do Pé de Galinha, né, perto da comunidade de Água da Anta. Fui na festa lá final de semana, o pessoal esteve cobrando até no som lá, que essa ponte ficou gente sem atravessar por causa da ponte lá. Foi o que disseram, tá? Então, estou citando, vou chamar também o vereador Hélio Castão, que sempre está cobrando essa região, para assinar junto comigo. E para finalizar, caminhão-pipa. Falei para o Carlos Sirena hoje, fui lá na prefeitura, eu e o vereador Oliane, falei, Carlos, hoje eu vou batendo em você na prefeitura, na Câmara, por causa de caminhão-pipa. A gente tem que estar cobrando o secretário, só que tem que dar condição para ele também. E o Carlos autorizou, a partir de amanhã, ele vai contratar um caminhão-pipa já para estar ajudando o Carlos aí no seu trabalho. Então, quem tiver caminhão-pipa aí, amanhã puder ir na prefeitura, para o menor preço, ele vai fazer um contrato de emergencial para poder atender a população. Obrigado.
Agradeço o vereador Chico, convido o vereador João para que reassuma a segunda secretaria e convido o vereador Flávio Valera para que reassuma a primeira secretaria. Não havendo mais vereadores inscritos no livro do Pequeno Expediente, também gostaria de aproveitar a oportunidade de que aqui está o diretor, Carlos Nunes, e solicitar, Carlos Nunes, primeiro agradecer e parabenizar pelo seu trabalho que vem desenvolvendo. O diretor ouviu aqui já algumas indicações dos vereadores referente a alguns tapas-buracos nas ruas aqui do município de Juara. Eu gostaria também de acrescentar em sua programação, que o pessoal nos informou agora, fazendo essa solicitação, referente à Rua México, esquina com Rua Uruguai, lá no Jardim América. A rua está muito ruim, não está tendo condições de trafegabilidade. As pessoas com ele já sabem a situação terrível que está lá. Então, eu gostaria de solicitar aí que colocasse no planejamento sua secretaria. E também é o pessoal do Jardim Eldorado. Jardim Dourado, nós sabemos a dificuldade daquele povo lá, E aquele pavimento asfáltico está horrível, não sei nem se tem condições de recuperar aquilo lá ou de fazer um novo pavimento. Principalmente naquela última rua do Jardim Dourado, que confronta ali com o bairro Floresta. Aquela rua está não tem condições de se trafegar lá, nem a pé. Então eu gostaria que o secretário, a gente chama de secretário, né? A gente costumou tanto, né, chamar o Carlos Nunes secretário, mas acho que em breve, de repente, poderá sair a nomeação do secretário, o diretor Carlos Nunes aí. Como não há vereadores mais inscritos no livro do Pequeno Expediente, não havendo mais matérias e nem os vereadores inscritos, passamos ao grande expediente. O grande expediente. Em entendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011, nosso regimento interno, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. É a mensagem de veto número 003 de 2019.
Mensagem de veto 003 de 2019. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, veto parcialmente por considerar inconstitucional e com vício de iniciativa contrário aos interesses públicos o autógrafo 023 de 2019, referente ao projeto de lei legislativo 004 de 2019, que altera e revoga dispositivos da Lei Municipal 2741, de 11 de janeiro de 2019, que estabelece normas gerais para o serviço de interesse público de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel ou táxi no município de Juara e da outras providências.
Também passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 370 de 2019, referente à moção de pesar, número 007/2019.
Processo 370/2019, interessado a todos os vereadores. Assunto, moção de pesar 007/2019, encaminhando moção de pesar à família do senhor Adalto Calmon Requena pelo seu falecimento ocorrido no dia 3 de julho do corrente ano.
Terminada a leitura das matérias que deram entrada no grande expediente, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Constatado o livro do grande expediente, não há assinatura de vereadores para o livro do grande expediente. Então, não havendo vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011, o nosso regimento interno aqui desse Poder Legislativo. Neste instante, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura subemenda 001 de 2019.
Subemenda 001/2019, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização. Subemenda, emenda substitutiva número 004/2019 ao projeto de resolução número 007/2019. Desse a seguinte redação, a letra D do parágrafo 1º do artigo 1º é o caput do artigo 3º, proposto para a resolução número 028 de 14 de outubro de 1998 pela emenda substitutiva número 004/2019 ao projeto de resolução número 007/2019. D. Comenda colonizador José Pedro Dias, destinada a homenagear famílias que se fixaram no município até a data de sua emancipação, em 14 de dezembro de 1981. Artigo 3º. As honrarias de que tratam as letras B, C e D do parágrafo 1º do artigo 1º são constituídas por diploma, medalha ou troféu. Câmara Municipal de Juara, MT, em 10 de junho de 2019. Vereador Flávio Valério, presidente da Comissão de Legislação, João Rissotti, secretário, Uliane, relatora, e Chico Duendeia, relator da Comissão de Finanças.
Está em única discussão a subemenda número 001 de 2019. Vereadora Marta Dal Piazza.
Senhor presidente, o projeto é de minha autoria e na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em conversa com os membros dessa comissão, chegou-se à conclusão que o ideal, ao invés de homenagear pessoas que foram pioneiros no município de Juara, seria o ideal que se homenageassem as famílias. Proposto pelo vereador Flávio, né, então a subemenda vem no projeto aí de decreto legislativo que a gente define o que cada homenagem, qual a função de cada homenagem. Porque a gente tinha muito genérico, não havia uma especificação para quem seriam dadas as homenagens. Agora a gente fez, né, no sentido de deixar bem claro isso no nosso regimento.
Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, agradecer a vereadora Marta que participou com a gente, convidamos ela para a reunião da comissão, vereador Uliane, Chico e João, onde desde o início do ano eu já havia proposto a essa casa legislativa, estava em tramitação na Secretaria Legislativa, um projeto para que homenageássemos famílias de pioneiros de Juara.
e a vereadora então fez uma alteração na resolução do município da Câmara, e nós alteramos agora também a emenda dela, claro, com autorização dela e com concordância dela.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a subemenda 001, está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Essa presidência também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Está aprovada em única discussão a subemenda número 001 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda substitutiva, número 004-2019.
Emenda substitutiva 004-2019, autora vereadora Marta Dal Piazza, Nepomuceno. Substitui a redação do projeto de resolução 007-2019. Altere, acrescenta e revoga dispositivos da resolução número 028, de 14 de outubro de 1998, que estabelece normas de tramitação e concessão de títulos honoríficos e da outras providências.
Está em única discussão a emenda substitutiva número 004-2019, só lembrando aos colegas, para as que foram aprovadas, fora aprovada a subemenda e a mesma emenda substitutiva já encontra-se na discussão com a redação aí redigida pela subemenda.
Senhora Marta. Senhor presidente, na verdade, em conversação com a assessoria jurídica dessa casa, nós fizemos um projeto de resolução e demos entrada nessa casa. E depois continuei as conversas com a assessora jurídica, a doutora Gisele, e gostaria também de homenagear os professores do nosso município. Por isso, a emenda substitutiva, para que fosse incluído também como uma forma de homenagem dessa Câmara. Então, nós só fizemos uma redação definindo o que, que é um título honorífico cidadão juarense, que nós dividimos em cidadão benemérito, que são os naturais do município, que a gente agora pode homenageá-los com o título o honorífico de cidadão juarense, e cidadão honorário, que é para aqueles que não residem no nosso município. Definimos também para quem vai ser dada a ordem do mérito legislativo, que é destinada às pessoas físicas que tenham se destacado na vida pública ou privada, prestando serviços indiretamente ao desenvolvimento do município. Criamos também a comenda do legislativo juarense. Ela já existia, a gente só pôs uma redação aos visitantes ilustres, né, em missão oficial, e vão ser homenageados quando em visita à Câmara Municipal. E também criamos a comenda, comendador José Pedro Dias. Essa, sim, tem o objetivo de homenagear as famílias, né, que são pioneiras, que chegaram em Juara antes do momento da emancipação do município. Então, de fato, o objetivo é homenagear os pioneiros. E incluímos também um diploma para homenagear os professores. Eu, nessa casa, sempre defendo a categoria dos professores. Eu acredito que eles fazem uma enorme diferença na vida das pessoas. E o diploma vai levar o nome da professora Elaine Silvana de Matias Alves, que teve excelentes serviços prestados ao município de Juara e que, infelizmente, faleceu vítima de um câncer durante o ano passado. Também alteramos, estabelecendo, ao invés de duas homenagens por vereador, passa a ser três, e, com uma sugestão do vereador Flávio, colocamos também a possibilidade de darmos troféus, né, que não tinha na redação original. É isso que está contido na emenda substitutiva.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva número 004-2019, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio Valério.
Favorável.
Essa presidência também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Donideia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Topiazzi.
Favorável.
Aprovado em única discussão a subemenda a emenda substitutiva, número 004-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 225-2019, referente ao projeto de resolução número 007-2019.
Processo 225-2019, interessado, vereadora Marta da Piaz, assunto projeto de resolução 007-2019. Altera, acrescenta e revoga dispositivos na resolução número 028, de 14 de outubro de 1998, que estabelece normas de tramitação e concessão de títulos honoríficos da autoprovidências, junto com a sua emenda substitutiva número 004-2019 e a subemenda 001-2019.
Está em única discussão o projeto de resolução número 007-2019. Vereadora Marta Del Piazza.
Na verdade, senhor presidente, agora vamos efetivamente votar no projeto com a subemenda e com a emenda substitutiva que já foi discutido aqui.
Continua em discussão. E não havendo vereador que queira mais discutir o projeto de resolução número 007-2019, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Sua presidência também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Doindéia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Aprovado em única discussão o projeto de resolução número 007-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 254-2019, referente ao projeto de lei municipal número 013-2019.
Processo 254-2019. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 013-2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desativar escolas municipais e dar outras providências.
Está em segunda discussão o Projeto de Lei Municipal 013-2019. Vereador Flávio Valério.
Esse projeto já foi votado na sessão anterior. São duas escolas que estão sendo desativadas, mas que também já não funcionam. A Secretaria de Educação fez o levantamento, estão desativando documentalmente, não está tirando a escola que está em funcionamento. É a escola municipal do Campo Paredão, que foi criada pela Lei 2134 de 2010, e a escola municipal Marabá, pela Lei 204 de 1988, que foi transferida para a Lei de 83 de 2009.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir, está em segunda votação o projeto de lei municipal 013 de 2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio Valério.
Favorável.
Sua presidência também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Doindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei municipal número 013 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 370 de 2019, referente à moção de pesar número 007 de 2019.
Processo número 370 de 2019, interessado todos os vereadores. Assunto moção de pesar número 007 de 2019. Encaminhando moção de pesar à família do senhor Adalto Calmon Requena, pelo seu falecimento ocorrido no dia 3 de julho do corrente ano.
Está em única discussão a moção de pesar número 007-2019. Vereadora Marta.
Senhor presidente, na verdade eu acredito que todos os vereadores desejam, né, homenagear o Gordo, o Adalto, que é filho de uma família pioneira, sua mãe foi secretária de Educação por diversas vezes no município de Juara, inclusive dá nome a uma escola municipal que o nosso colega professor Hélio trabalha, e ele era uma pessoa que conhecia todos e tinha um serviço prestado também no transporte escolar. Então, eu acredito que todos os vereadores aqui vão concordar, porque, sem sombra de dúvidas, vai fazer muita falta para a nossa cidade.
Continua a discussão? Vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, também reafirmar o que a vereadora Marta falou, mais um parceiro e um companheiro que nos deixa, né? um amigo aí, uma pessoa que foi pioneira também na cidade, né, todos eles, e amigo mesmo de muitos anos. A gente, desde quando chegou aqui, eles chegaram acho que em 79, se não me engano, né? E a gente conhece eles, a família toda, a Vanessa, os filhos, né? Deixar nós externar nosso abraço aqui, nosso carinho a todos eles. O Aldo, que é o famoso Tico, né? Que a gente conhece há muito tempo também, o irmão dele, o Davi, a Sandra, que está morando em Brasnorte hoje. Mas deixar nosso abraço, nosso carinho a toda a família aqui. Que Deus tenha um bom lugar ao nosso amigo Adalto.
Continua a discussão, vereador João Stott.
Apesar que a gente vê a morte dos amigos da gente chegando, conheci eles há 40 anos, 79, quando eu cheguei em Juara, eu tinha 8 anos, cansei de brincar com eles ali nos carros velhos, que o pai dele era um mecânico, o Guião, e o Guião foi mecânico do carro do meu pai. Então você tem histórias aqui, Léo, presidente, nós temos história muito antiga aqui de 40 anos de Juara, tem muitas histórias, e ver, antes eram os pais, os amigos, e isso é preocupante, que estamos chegando lá também. E o Gordo, conhecido como Gordo, ele foi um grande amigo, tinha muita amizade com o Davi, que a gente deu muitos anos junto. Ele reprovava, eu reprovava, um passava, outro passava também, que nós éramos muito bagunceiro, mas faz parte da nossa vida. É de muita emoção de pesar que a gente dá um título, uma emoção de pesar para um grande amigo que eu tive.
Próximo vereador, Marquito.
Também quero estar votando nessa moção de pesar aí, que eu conheci o Gordo há mais ou menos 20 anos atrás e vi a sua batalha na caça e pesca que ele tinha junto com a sua família, família guerreira, uma esposa maravilhosa que trabalha aí junto com os filhos todos. Infelizmente aí veio sofrer essa perda aí, um grande rapaz, gente boa, grande amigo da população de Juara. Infelizmente aí, que Deus coloca no bom lugar aí ele, que dê força para a sua família.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Também aqui, externar meus sentimentos à família. A gente conhece os filhos dele bastante, os dois meninos muito trabalhador, exemplo de pessoa. E o Gordo também tinha um coração muito bom, uma pessoa que conversava com ele, se ele cativava mesmo, uma pessoa muito boa. Deus o tenha, e a família aí, nesse momento muito difícil, que Deus também abençoe eles.
Continua a discussão. Também gostaria de pronunciar, com nossos sentimentos, né, que a gente está votando nesse momento, uma moção, mais uma moção de pesar, de mais um filho de Juara, cidadão querido aqui, o Gordão. Se a gente for falar da história do Adalto, né, Chico? O Gordão pesca, o Gordão que nos inícios, Salvador, dos primeiros rali que teve Juara, que puxava e comandava, sim, trazendo muita felicidade, muita alegria para a população do município de Juara. Muitas pessoas o conheciam, muitas pessoas admiravam o Gordão, seu trabalho. Tem a família aí, como já foi falado aqui, a Vanessa, uma guerreira também, que a gente acompanha seu trabalho no dia a dia, no transporte escolar, junto com seus filhos, defendendo o seu pão de cada dia. O Gordão, há dias, coitado, ele vinha sofrendo, né, e infelizmente a idade chega e a saúde ela acaba falhando. E aí cada um de nós, é a única certeza que nós teremos isso aí, né? Cada um de nós chegaremos, infelizmente, nesse dia. Claro que ninguém acredita e ninguém quer, mas é a única certeza que nós temos. Então, está aqui essa moção de pesar para a família do Gordão, do Adalto Requena, em homenagem aí, considerando e reconhecendo os seus trabalhos, a sua amizade, suas alegrias que ele deixou aqui no município de Juara. Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir a moção 007-2019, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio Valério.
Favorável.
Essa presidência também é favorável. Vereador João Ristotti.
Favorável.
Vereador Chico Doindeia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Está aprovada em única discussão, em única votação, a moção de pesar número 007/2019. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Em atendimento ao artigo 141 da resolução 123/2011, nosso regimento interno, passamos aos vereadores inscritos. O primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador e líder do PV nesse Poder Legislativo, vereador Chico Doindeia.
Senhor presidente, hoje não teve dúvida da liderança do PV mais, né? Acabou essa dúvida, né? Ah, tá. Porque agora também já está lá, passei para o presidente, né, a questão da filiação. Falei na sessão anterior que a filiação partidária, ela é interna do partido, né? Então eu expliquei, mas depois eu encaminhei o documento comprovando a filiação deste vereador ao Partido Verde. Senhor presidente, eu fiz uns ofícios anteriores, colegas vereadores assinaram junto, né, para todos os deputados federais e senadores, cobrando aquela questão da Escola Monte Azul, onde recebi resposta, né, de senadores e deputados federais, que a questão seria falta de medições. Tive conhecimento que a engenharia da prefeitura foi lá fazer as medições, então queria que a secretaria executiva fizesse um ofício ao prefeito municipal, solicitando, né, os comprovantes que foram inseridos, né, no CIMEC da questão das novas medições, para novamente esse poder legislativo estar fazendo o papel de intermediário, né, Marta, junto à bancada federal, para estar cobrando que o governo federal repasse os recursos para que aquela obra termine. Passamos por dificuldades sobre isso, a questão de término de convênio, né, com a questão dos asfaltos, onde todos se empenharam, mas veio as dificuldades que foi para convencer, ficar convencendo, renovar convênio. Então, o convênio da Monte Azul é um que deixa a gente preocupado também, né, vereador Léo? Convênio desde a época de 2009, não encerrou, ou seja, tem que cuidar das medições e também do centro de reabilitação. Eu falei com o prefeito de semana, né, Léo? Disse que a empresa que estava fazendo abandonou, não quer a obra, vai licitar novamente, mas sabemos que temos que correr contra o tempo, porque é mais um convênio, até foi prorrogado, né, o prazo dele, mas prorroga, se não continuar fazendo, né, Salvador? Chega no ponto de perder recurso, e aquele é mais sério, que o recurso do centro de reabilitação está na conta da prefeitura, desde a época do ex-prefeito, né, Edson Piovesan, ou seja, teria que, se não terminar o convênio nos prazos que foram prorrogados, o município teria que estar até devolvendo recursos para o governo, se não terminar as obras. Então, essa preocupação é de todos os colegas vereadores, né? O vereador Salvador falou da questão da estrada Beira Rio, cobrei várias sessões, indicações, tivemos falando com o pessoal da Fazenda 3J, né, que tem a questão da plantação do café, eles se colocaram à disposição, estão fazendo já um trabalho de reabertura, vão fazer o patrulhamento, prefeitura tem que fazer as pontes, principalmente uma ponte de Batistá, que eles colocaram a madeira, inclusive, serraram a madeira e deram para o município, mas também fiz um ofício, né, para a deputada Janaína, um dos colegas vereadores assinaram, o vereador está indo junto, está indo em Cuiabá, então faz cobrança lá para ver se a gente consegue também, né, através de uma emenda parlamentar, a deputada colocar recurso na estrada Beira Rio, que é a sequência da 338. Né? Na época, o ex-deputado Oscar colocou o recurso, 2.600.000 em 100 quilômetros da 338, então a gente precisaria de mais esse trecho para garantir trafegabilidade o ano inteiro, principalmente essa questão das plantações de café naquela região. O vereador Léo, em sessões anteriores, tinha questionado, já tinha levantado, fez uns ofícios, requerimentos, sobre a questão dos tapa-buraco no município, daqueles que eram referente ao convênio, município com contrato com a Agrimate. Não sei se já teve resposta, vereador, porque eu tinha feito na época solicitado para fazer o tapa-buraco lá no Eldorado. E a resposta que me passaram é que esse estava no plano de trabalho da Agrimate. Pelo que eu tive conhecimento, através de falar com o prefeito, que o recurso não deu para fazer todas as obras que estavam no plano de trabalho. Culpa da prefeitura? Não. Simplesmente, como demora as coisas acontecerem, aumenta a quantidade de buracos e também o tamanho dos buracos. Mas a preocupação aumenta, vereador Uliane, porque se aquela do que o vereador Léo hoje cobrou, do Eldorado, se ela estiver incluída naquele plano de trabalho, o município, Léo, vai ter que fazer o quê? Ele vai licitar para um recurso que já estava lá no plano de trabalho. Ou seja, essa preocupação é grande, então a gente tem que ver com o prefeito se faz aditiva, né, que o mais certo seria isso, tentar aditivar, para ver se a própria Agrimate fazia, visto que está no plano de trabalho da empresa. É isso que nos passaram, o próprio prefeito passou, então a gente tem que estar acompanhando de perto. Tive contato, final de semana agora, na sexta-feira, no sábado também, com o deputado Eludio Cabral, onde colocou à disposição da população de Juara. Também teve lá o secretário do município, né, entrevistando ele a pedido do prefeito municipal. Se colocou à disposição do município de Juara para estar fazendo audiência pública, né? Agradecer os vereadores que não votaram a moção de repúdio. Ele entende que vai vir aqui fazer as discussões, né? Todos os vereadores, né? O Poder Legislativo vai estar discutindo com o deputado e também se comprometendo a colocar emendas. O vereador Flávio cobrou e ele tem também se comprometido a estar tentando viabilizar a emenda para o município de Juara. E até dispensar hoje as falas nas considerações finais, mas uma preocupação muito grande, até passei para o prefeito municipal na sexta-feira, mas o mesmo não estava mais em Cuiabá, já estava vindo, né, de Cuiabá para cá. Entrei em contato também, eu e o Mauro, secretário, com a deputada Janaína, mas conseguimos falar com o Aloísio. e passamos uma situação. O vereador Salvador está tendo conhecimento já, a maioria dos vereadores, o prefeito Carlos deve ter passado. O vereador Salvador está indo lá, vereador, então assuma esse problema representando o Poder Legislativo lá, junto à deputada Janaína. O que aconteceu, João? Na época do ex-prefeito Edson Fevezão, o vereador Léo deve lembrar bem, o município de Nova Monte Verde, através de ação de deputados da época, lá da bancada deles lá, deputado Romualdo, mudaram a divisa do município de Juara, entrando numa parte do município de Juara, município de Monte Verde. Na época, tive conhecimento, através do assessor jurídico, né, do prefeito Edson, que me cobrou que, anos anteriores, uma propriedade tinha uma LAU, que era Juara. Foi fazer um projeto depois disso, estava dando choque na SEMA, porque a propriedade estava como Nova Monte Verde. Descobrimos na época, solicitamos o trabalho dos dois deputados novos, o deputado Oscar Bezerra e a deputada Janaína, e eles, junto com o governo do Estado, conseguiram, na época, barrar essa mudança lá na CEPLAN. Agora, novamente, na quinta-feira, também através do INDEA, tive conhecimento, chegou lá um novo mapa com as divisas, com mais de 30 propriedades do município de Juara, já para serem notificadas que ela teria que dar abertura, mudança das suas inscrições estaduais, para outros, para o município de Nova Monte Verde. Isso para Juara, para os produtores, causa transtorno, mudança de inscrição estadual, de localização. O município, prejuízos, né, que várias propriedades que têm rebanho bovino considerado, ou seja, o município vai diminuir sua arrecadação. E também a questão da localização das usinas, tanto as que já existem, né, lá na Piacas, como as PCHs. Então, precisamos, todos os vereadores, né, fazer um documento para a deputada Janaína, solicitando que ela faça o trabalho lá para evitar essa situação. Mudança da divisa tinha que ter feito o quê, pelo menos, né, vereadora Marta? Uma audiência pública com o município de Juara. Mas não, o município, sem ter conhecimento, perder uma parte da sua divisa. Inclusive, na sua região lá, Itapaiúna, pega um texto também, tá, vereador Flávio? Se você pegar o mapa, eu vou mandar o mapa para todos vocês, aonde era Juara e onde mudou a partir desse novo posto que encaminharam o INDEA. Era isso, então é um trabalho que a gente precisa abraçar, pelo fato que sabemos daquelas demandas judiciais que ainda tem recursos, né, João, do município de Juara está pegando, que tá, alguns até depositados no juízo, e que o município de Monte Verde vai tentar entrar nesses processos agora. Então era isso, essa preocupação, que todos os colegas vereadores acreditam que também deve ter essa mesma preocupação, o prefeito também já até solicitou de assessoria dele, né, em Cuiabá, para estar tentando reverter essa situação. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador líder do PRB. Convido o vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite. Agradecer a presença de todos aqui. Professor José Silvani, né, está aqui hoje. Obrigado pela presença. Moisés, que está sempre aqui. A todos que estão presentes. A Lena, a Edna, sempre está aqui, né, todo mundo. Obrigado por estar conosco aqui, né? Tem dia que está cheio, tem dia que não está tão cheio, né? Tem dia que tem alguma reivindicação aqui. A gente até gosta quando isso aqui está cheio, que a gente consegue estar mais até inspirado, né, Liane? Mas é assim que funciona. Agradecer quem está em casa, né, assistindo a gente. É importante para nós a visita e também quem acompanha o trabalho do vereador, né? Bom, eu quero enaltecer o trabalho que foi feito no Geraldão lá nesse final de semana, Carlos. Em seu nome, agradecer a prefeitura, né, pelo evento que foi lá ontem. É, o pessoal foi lá assistir o jogo lá, ficou muito bom, eu vi as fotos, não estive lá, mas parabéns por ter reativado aquele lugar lá e deixou em condições das pessoas poderem ir, né, passar um dia agradável lá. Joara está de parabéns por ter o lago lá e do jeito que está, a forma que está. Falar também de um problema sério que está em Juara, que a gente já há vários tempos vem falando isso, tanto na imprensa como vou falar aqui também, questão das queimadas nas casas. É um pedido da população, acho que em geral, para não queimar o que está na sua casa, no seu terreiro, na frente da sua casa, porque o que você faz na sua casa, você joga para o vizinho, joga para um lugar que não é para ter fumaça, uma escola, além da poeira que tem, esse tempo seco, a umidade do ar está baixa, as pessoas vão e queimam na frente das casas. Então é um pedido que eu faço aqui, em nome da Câmara de Vereadores, para que as pessoas não façam isso na cidade de Juara. Hoje a gente já se deparou por várias queimadas aí, que a gente andou fazendo reportagem, né? O Paulo teve fazendo reportagem, e aonde a gente chega, tem foco de incêndio, tem fogo na frente da casa. A prefeitura, eu acho que vem aí tentando, né, coibir essa questão também com campanhas, mas a gente tem que ter um pouquinho de consciência de não fazer isso, porque prejudica todo mundo, não só a sua casa, mas quem está em volta, né, sofre. Fazer outra cobrança aqui pela terceira vez, né, agora, com relação à regularização fundiária. cobrar o prefeito Carlos Sirena, tenha sensibilidade. Nós já fizemos uma audiência pública, nós conseguimos mobilizar muita gente aqui. Precisa fazer regularização fundiária em Joara. A gente precisa começar. E até agora não se foi feito nada ainda. Estamos esperando, João, pelo menos uma pessoa na prefeitura para que fale assim, ó, procura esse lugar lá. E nós já estamos sendo procurados novamente, porque às vezes falam assim, ó, só fizeram um movimento e agora não está acontecendo. Então a gente precisa dar uma resposta para a população. Cobra o prefeito novamente, leva essa cobrança para que a gente monte um escritório lá, uma central, para que possa atender o povo para poder regularizar, entregar esses títulos definitivos. E falar do tapa-buraco da cidade, né, Nunes, que está avançando, a gente consegue acompanhar bem. Hoje fez ali a Rua Curitiba, Florianópolis, né, José Martins, está vindo para cá subir na cidade, né? E infelizmente ainda o povo continua soltando água, né? Passei lá hoje à tarde, acho que logo depois que acabou de fazer o serviço, já tinha água em cima do asfalto. Então assim, a gente cobra, a prefeitura investe, gasta, mas logo que você faz o serviço já tem água em cima. Então a gente pede que a população tenha compreensão. Pelo menos deixe no dia que está lá, né? Pelo menos curar o material, ficar lá para pelo menos aguentar a pressão dos carros. Porque não adianta investir e depois ter essa condição. E falar novamente do 30% do FETAB, que eu falei semana passada, que o prefeito possa guardar esse dinheiro, né, para investir em infraestrutura urbana, comprar lama asfáltica, porque aí acaba de vedar de vez os problemas, aí não tem problema mais de buraco. Porque se você tampa e passa a lama, ela veda, não acontece mais, só tampar depois o buraco reabre. E é um recurso que é para isso. E eu falei até com o secretário, José Roberto, já, para que deixe esse dinheiro lá, faça um caixinha, Nunes, para que você tenha condições também de planejar, pelo menos, para comprar e fazer essas recuperações. E também asfaltos novos, né? A gente precisa, né, Paulo, fazer asfalto. Flavinho cobrou aqui a Genésio Borges Teixeira, a cobrança antiga. Tem o centro da cidade aqui, com várias ruas para se fazer. E a população nos cobra constantemente. Agradecer a presença de todos, muito obrigado. Convidar para a próxima sessão na segunda. Dizer que estamos à disposição aqui na Câmara de Vereadores para qualquer reivindicação, atendimentos a toda a população.
Próximo vereador inscrito, vereador líder do SD, nesse Poder Legislativo, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer também a presença de todos vocês. Venho mais vezes na sessão, é um prazeroso ter vocês aqui. Servidores, nosso amigo Moisés, parabenizar também já o Moisés, está fazendo uma ação bonita aí, construindo, ajudando a construção de uma casa da pessoa que queimou. Lá na Água Boa, né, Moisés? É isso, né? Então, parabéns aí para sua equipe. É isso aí, Joara precisa de pessoas que cobrem, criticam, ajudam, nós precisamos disso aí. Ter ações, e essa ação sua é muito bonita, parabéns mesmo, tá? Joara só tem a agradecer. Parabenizar também o pessoal da Água Boa, teve uma festa final de semana, a diretora, presidente Elisângela e toda a diretoria, estava lá, o pessoal unido, trabalhando bonito, muito familiar o ambiente, aconchegante. Parabéns a eles que tiram lá seu tempo, todas as pessoas que saem pedindo, as pessoas que doaram, os patrocinadores. É assim que se faz comunidade, é assim que nós podemos melhorar nosso município cada dia mais. Também quero agradecer ao prefeito Carlos Sirena e a Cida Félix e também ao Carlos Nunes. Carlos Nunes, por ter reativado o nosso lago, Carlos, parabéns, sempre está lá dedicado e trabalhando em cima disso. E o Carlos, no começo da semana, eu e a vereadora Uliana ligamos para ele, estava em viagem ainda, e solicitamos que ele montasse um telão para assistir o jogo. Nós fomos assistir o jogo Brasil e Argentina, não tinha lugar de ficar. Os postos estavam tudo cheio de combustível, todo lugar estava lotado de gente. E na hora nós tivemos a ideia, ligamos para o Carlos no outro dia cedo, o Carlos ficou super empolgado com a ideia, queria fazer uma coisa familiar, um ambiente familiar, falou com a Cida, o Aparício também deu uma mão grande, e rapidinho organizaram, e está lá, levaram alegria, diversão para o povo, é isso que nós precisamos também, trazer nossa juventude junto com os eventos, para que possa incentivar as pessoas a ficarem aqui também, morando aqui. Agradecer ao pessoal do carro de som, o Bruno, o Cleito e o Robson, que tocaram som lá também, depois para a juventude, o major coronel agora, coronel tenente, coronel Félix, que também teve uma reunião com a gente aqui, junto com o pessoal do carro de som, colocando os limites e como poderia ser feito, e o pessoal cumpriu as regras, não teve problema nenhum lá no Geraldão. Então é isso aí, nós precisamos estar organizando para que possa ter evento dessa magnitude, desse jeito, trazer as pessoas sem confusão, sem briga, a polícia ajudando, todos ajudando, é assim que nós vamos conseguir levar a população para as ruas e para divertindo de novo. Quero aqui falar, Lúdio Cabral, mais um episódio aí, nosso deputado estadual postou aí, que vai mandar os nossos 100 mil. Eu quero agradecer, deputado. Agora sim, eu quero que o senhor venha visitar a Joara, vem, traga alguma coisa para nós sim, traz essa emenda para nós, registra ela e faça o governador pagar também. Não adianta ficar a emenda lá que não vai ser paga. Nós queremos que faça a emenda e paga. Por isso que eu pedi pouco dinheiro, senão eu tinha pedido 10 milhões. Pedi 100 mil para que o governador pague. O senhor articule o governador e ele pague. E a audiência pública me preocupa. Tem que vir mesmo, tem que vir trazer a população e a gente debater. Mas a audiência pública, o governador Salvador acabou de falar, da regularização fundiária, nós fizemos uma, eu ia até cobrar já hoje. Quais ações estão sendo desenvolvidas pelo município, pela própria Assembleia Legislativa, que trouxe a sua equipe para fazer essa audiência? Nós precisamos, não é só fazer audiência e ficar com conversa fiada com a população, nós temos que resolver os problemas. É claro que não parte só de nós, de vereador Salvador, que trouxe a ideia, os outros vereadores acataram, nós estivemos participando junto, parte muito do executivo. Então o executivo tem que pegar isso aí e começar a alinhar, executar as coisas que são debatidas na audiência. Nós fizemos audiência pública para a LDO, para a lei orçamentária, para a lei de diretriz orçamentária, para o plano, projeto do plano plurianual, Chico. E depois vem um monte de suplementação de orçamento. Então nós temos que começar a respeitar a população que participa da audiência. Não é fazer por fazer a audiência, é fazer para que se aconteça as coisas, que o nosso, nossa cidade se desenvolva através dessas audiências, não só de conversa fiada. Também eu vou mandar aqui um ofício ao governador do estado, vou convidar os vereadores a assinarem junto comigo. Não vamos fazer moção de repúdio para ele não, igual a Câmara de Sinop fez, que já é extremo, né, o governador, depois ele vai atender a gente no gabinete dele mais. Mas vou mandar um ofício para ele aqui, dizendo que eu sou contrário, e espero que os senhores vereadores também assinem junto, nós somos contrários ao PLC 53/2019, o projeto de lei complementar, que toda vez é assim, aumenta a despesa com a máquina, aumenta a despesa do Estado, e quem paga é o produtor rural, é a população. Quem está pagando somos nós. O governo tem que enxugar a máquina administrativa e economizar, para parar de cobrar esse tanto de imposto da população. Está aumentando imposto de novo. Para vocês terem uma ideia aqui, eu tenho um gráfico de como era e como vai ficar. Olha o produto. Carne de boi, carne de frango, porco, carneiro e outras. Como é hoje, tarifado? A produção é isenta. O governo quer cobrar 7%. Ambulância, caminhões de lixo, ônibus escolares comprados pelas prefeituras. É isento. Ele quer cobrar 12% de imposto. Energia injetada, gerada pelo próprio consumidor, que é a energia solar, que está todo mundo investindo, estava acreditando que ia ser a bola da vez, era isento. Agora o governador ele quer tarifar com 27%. É um absurdo. Você investiu, gastou dinheiro e agora não vai valer nada a sua energia. O governo vai ficar tudo imposto. É um absurdo, não tem lógica. Medicamento. 15% sobre o valor de entrada era cobrado. Ele quer cobrar agora 17% até do medicamento, gente. Vai subir. Quem vai pagar essa conta? É o dono da farmácia? Não, é você, que é o consumidor final. É você que vai comprar carne, Chico. Quem vai comer carne? Vai começar a cortar carne da mesa do pobre. Infelizmente, é isso aí que o governador está fazendo. Está vindo na contramão do que o governo federal vem fazendo. O governo federal vem tirando tributo, reduzindo impostos para que as pessoas possam investir e trabalhar. E o governo do estado vem aumentando os impostos de novo. Vou continuar aqui. Etanol, que é o álcool, era 10,5%. Ele quer 12,5% agora. Energia elétrica, rural acima de 50 kW. Era de 3% a 15%, agora é 17,49% a 30%. Então vai subir a energia rural também. Material de construção era 10,15% na entrada, agora 17% na saída. Dá um impacto de até 94%. É um absurdo. Então não vou mandar só para o governador não, mandar para todos os deputados, porque está lá na Assembleia Legislativa, tem que fazer a parte dele com a população, saber que a população não pode pagar a conta. E não é só o governador que tem que economizar não, é os poderes legislativos, poder judiciário, porque o valor que é repassado para eles é absurdo. Eles têm que fazer economia também na Assembleia Legislativa, fazer economia no poder judiciário, para que nós possamos aí deixar a população com baixos impostos, livre desses impostos. Nós precisamos produzir e trazer pessoas que invistam para produzir no nosso município. Quem vai querer produzir num estado, num município que tem essa oneração toda de imposto? Nós temos que isentar de um monte de coisa. Pessoas que, essas atividades aí, Chico, que da MP do Bolsonaro lá, que não vai ter nem alvarás, de baixo risco, nós temos que isentar essas pessoas de trabalharem, para trabalhar. A pessoa está produzindo, está trabalhando e vai pagar uma carga abusiva de imposto. Então, o petróleo vem abaixando de acordo com o nosso governo federal. Agora, o governador vai aumentar. Não está resolvendo nada. Nós estamos pagando a conta de novo. Então, estou repudiando com palavras, não vou mandar moção de repúdio, mas eu vou mandar um ofício ao governador dizendo que eu sou contrário, que a população não tem que pagar essa conta de novo. Economizem e administrem com responsabilidade a máquina pública. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador líder do PPS desse Poder Legislativo, vereador Hélio Castão. Vereador dispensou a palavra. Então, próximo vereador, vereadora líder do PSB, líder do prefeito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, queria informar os meus colegas que, finalmente, A Secretaria de Transportes patrulhou a estrada que liga a linha Pedro Damião ao Pé de Galinha. Falta apenas arrumar a ponte, mas o prefeito municipal me garantiu que o Rivair, essa semana, vai lá recuperar aquela ponte. Preciso trocar o travesseiro da ponte e o Rivair se comprometeu a fazer isso durante a semana, porque impossibilita os produtores dali de escoarem a sua produção de gado. Pela manhã, eu estive acompanhando o Tapa Buracos na Rua Curitiba, que era uma cobrança de todos os vereadores. A Agrimate tinha recortado os buracos ali e pela manhã, os servidores ali, liderados pelo Carlos Nunes, fizeram tapa-buracos. É visível, né, Carlos Nunes, como facilita o tapa-buracos quando você tem o recorte dele, né? Então, vamos tentar sensibilizar o prefeito municipal para adquirir uma máquina para fazer esses recortes, porque facilita o trabalho da secretaria, acelera, né? A coisa anda com muito mais rapidez. Às vezes é um investimento que pode parecer caro num primeiro momento, mas o retorno no serviço, sem sombra de dúvidas, é muito mais produtivo, né? O prefeito municipal me garantiu que no dia 15, agora, a Agrimate estará aqui novamente para fazer a lama nas avenidas. A Agrimate estava buscando material para, então, fazer a lama, e o Mauri garantiu que em 10 dias eles realizam esse trabalho. Né? Garantiu que no dia 10 de agosto, a abertura da Expovale, estaremos com as duas avenidas completamente recuperadas. Assim como também a empresa que ganhou a licitação de iluminação da Avenida Rio Arinos, né, uma empresa de Goiânia, ela estará aqui também no dia 15, e ele garantiu ao prefeito que na festa a avenida estará com uma iluminação nova, possibilitando, né, as pessoas que vão à festa, uma avenida muito mais iluminada, muito mais clara. Tá? Eu quero parabenizar a iniciativa dos vereadores em propor ao prefeito a possibilidade de assistir o jogo lá no Geraldão. Geraldão, sem sombra de dúvidas, o lago é o espaço mais bonito da nossa cidade hoje. E eu até sugeri ao prefeito municipal que faça a virada do ano lá, né? Que a gente tenha um trabalho de iluminação daquele lago, porque nós sabemos que Matupá, um município aqui próximo, faz o melhor réveillon do estado de Mato Grosso, e isso acontece também na beira de um lago. Claro que o nosso é muito menor, mas a gente tem possibilidade de fazer toda a festividade no estacionamento do Geraldão, né? Na aprovação aqui, em primeira votação do projeto de resolução, eu fiz questão de colocar uma homenagem aos professores. Nós sabemos que esses profissionais são os que ganham menos, se a gente pegar em comparação a profissionais de nível superior, e têm uma função primordial na sociedade. Ninguém chega a lugar nenhum sem passar por um professor. E bons professores ficam na memória dos alunos. Então, eu queria até propor aos meus colegas que a gente escolha, né, como nós temos 3 homenagens para fazer durante o ano, que cada um escolha um vereador, escolha um professor, para que a gente possa fazer homenagem no mês de outubro aos professores da nossa cidade. Pode parecer pouco, mas a gente lembrar desses profissionais tem uma importância muito grande. E eu não podia deixar de colocar o nome nesse diploma da minha grande amiga, uma pessoa que fez muito pela educação de Juara, a professora Elaine Silvana de Matias Alves, que morreu jovem, né, tinha recém-aposentado e faleceu vítima de um câncer. Que o nome dela seja imortalizado por meio dessa homenagem. Tá? E eu quero reforçar também mais uma vez a fala sobre a greve. Na sessão passada, eu até falei que gostaria de estar aqui nessa sessão falando do final da greve, isso não aconteceu. Tenho buscado informações com a deputada Janaína e sei que hoje ela é base do governo, mas ela tem se desdobrado para fazer com que o governo tenha pelo menos uma proposta para os profissionais da educação. Ela sabe da importância dessa categoria e em nenhum momento deixa de atender os profissionais e busca respostas no Poder Executivo. Eu espero mesmo que o governador tenha uma proposta essa semana e que a gente possa retornar às aulas, porque, infelizmente, eu tenho ouvido muitas cobranças de pais com medo que os filhos percam um ano letivo. Só para, a nível de informação, os meninos e meninas de terceiro ano, eles fazem o Enem em novembro e em janeiro abre o Sisu, que eles podem aí pleitear vagas nas universidades públicas. E sem conclusão de ensino médio, eles não conseguirão fazer a matrícula. Então, esse é mais um motivo para sensibilizar o governador. E eu volto a afirmar, a responsabilidade de ensino público gratuito é de quem está na gestão. O prefeito Carlos Sirena tem essa responsabilidade no município, e por isso nós lutamos tanto para que ele pague piso e a IGA para a educação. E o governador de estado, eleito, Mauro Mendes, tem essa responsabilidade para todo o estado. Eu espero mesmo que ele olhe para essa categoria com mais carinho. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador líder do PSDB, Poder Legislativo, vereador João Ristotti. O vereador João Ristotti dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, semana passada eu cobrei aqui, inclusive já até disse que não é a culpa da direção do município, da prefeitura, do diretor, do secretário, e também não é culpa da água de Juara, sobre algumas pessoas que jogou lixo naquela rua Paraty ali. Eu cobrei segunda-feira passada aqui, que tínhamos restos de animais lá, e falei que se viesse uma chuva, aquilo ia tudo para o córrego Alcibíades. E realmente aconteceu, choveu quinta-feira, e aquela carne podre que estava ali fedendo, a chuva levou tudo para o córrego Alcibíades. E quem está tomando essa água? Eu estou tomando, meu filho está tomando, minha filha, a minha família e a família de vocês. Vamos ter um bom senso, aqueles que ficam jogando esse lixo, e vamos cuidar da nossa cidade. Vocês prestam bem atenção, talvez a pessoa joga o lixo ali, joga isso, não sabe a gravidade do problema. Tem que prestar atenção. Peço mais uma vez para o diretor Carlos Nunes, tira esse material que está lá, Carlos, fazendo um favor, para que não venha mais outra chuva. Peço para a população, pode passar lá na rua Paraty, e olhar bem perto da ponte, vocês vão ver o resto mortais de animal lá. E choveu quinta-feira, e essa água foi descer tudo para o córrego Alcibíades, e a população de Juara tomou essa água. Isso é uma falta de respeito com alguns moradores aí. Será que eles não têm noção que ali é onde deságua a água que vai descer para o córrego Alcibíades? Peço colaboração de todos vocês, vamos fazer uma campanha aí para preservar esse rio limpo, para que essas pessoas não voltem novamente a jogar esse lixo lá, e não só poluindo o rio, deixando a nossa cidade feia. Inclusive aqui no fundo da JP também, passei essa semana ali, tem um monte de lixo jogado também. Uma falta de respeito, uma falta de amor por nossa cidade, você que está fazendo isso. O lixão é 7 quilômetros, a estrada está boa, que custa você gastar 1 litro de combustível e levar esse lixo lá para manter nossa cidade limpa. Também, senhor presidente, colegas vereadores, cobrei aqui lá do PA Vale do Arino, sobre lá do assentamento, sobre a escola Tancredo Neves, onde estava faltando merenda escolar, onde eu cobrei já faz 20 dias atrás. Foi, a secretária foi com o nutricionista lá, o médico, a acompanhar. Chegando lá, mudou totalmente a rotina, sobrou merenda escolar, espero que sobra toda vez. Inclusive fizeram até pressão lá, que ia processar aquele que estiver falando que estava faltando merenda escolar. Eu quero deixar vocês do assentamento aí, pode cobrar desse vereador da próxima vez, que estarei cobrando melhoria para vocês no assentamento, principalmente das crianças que saem 5 horas da sua casa para estudar, com fome, chega na escola, fica 5 horas dentro da sala de aula, chega na hora de merendar, uma pouca comida, que mal é mal dá para tampar o buraco dos dentes dessas crianças. Peço aí colaboração, que continua, essa merenda que vem até sobrar, que pelo menos sobrando, a gente sabe que não está faltando. E essas crianças vão se alimentar melhor e vai estar voltando para sua casa e também estudando melhor. Também quero parabenizar aí o pessoal da educação, do Sintep aí, fez uma campanha aí na sexta-feira, agradecer as pessoas, o vereador que também ajudou. sobre uma arrecadação para aqueles professores que estão precisando de mantimento na sua casa. Eles fizeram uma campanha, arrecadaram bastante alimento para distribuir para aqueles professores que estão em greve, que estão com o salário aí cortado aí para o governo. E a falta de respeito a esse governo mentiroso que veio aqui em nossa cidade, né, vereador Flávio? Prometeu a melhoria na educação, prometeu a melhoria em tudo e fez tudo ao contrário, só mentira, só palhaçada, que nem o vereador mesmo falou, só metendo imposto, o povo está morto de pagar imposto, e agora o governador metendo imposto no nosso estado, principalmente o FETAB 3 aí está arrecadando milhões, bilhões, né, Flavinho? Sobre esse FETAB 3, que dá muita melhoria, FETAB 2, sobre essa arrecadação, e agora querendo aumentar mais imposto para a população. A população está correndo, sofrendo muito, que nessa instalação aí de energia solar aí, essa aí é uma grande vitória para a população de Juara. Agora vai cobrar 27% de imposto. O governo é muito mentiroso. Espero a Deus aí que esse deputado arranque ele antes do final do mandato. Só isso, professor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Gostaria aqui, antes de encerrar, porque não há mais vereadores inscritos nas considerações finais, eu gostaria de solicitar à Secretaria Legislativa que fizesse um ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando como está o andamento e de que forma está as questões das câmaras aqui no município de Juara. Nós tivemos aí, sabemos do grande e alto recurso público que foi investido, né, para isso está aqui, que você é presidente do conselho, nessas câmaras aqui do município de Juara, onde todos têm esse conhecimento. E aí, a gente já cobrou em algumas etapas, alguns dias e sessões atrás, e até o momento não se tem retorno dessas questões, dessas câmaras aqui que foram instaladas no município de Juara. Então, eu gostaria que o Executivo Municipal encaminhasse como está a programação para a recuperação dessas câmaras e também que encaminhasse todo o processo das câmaras aqui para o município de Juara. E aí, falando em câmaras e falando em segurança, não poderia deixar aqui o Poder Legislativo, em nome de todos os colegas vereadores, onde nós estivemos aí na sexta-feira, lá no 21º Batalhão da Polícia Militar, inaugurando um rádio digital que foi adquirido aí com recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Então, nós gostaríamos aqui de parabenizar os nossos promotores, porque cada cidadão que está aqui no município de Juara, cada servidor público ou não, cada cidadão, cada morador, cada empresário no município de Juara tem dado sim a sua contribuição para o nosso município, para a saúde, educação, enfim, para todos as necessidades das inúmeras, né, Uliane, prioridades que tem o município de Juara. Os promotores, na pessoa do Dr. Herbert e da promotora Roberta, aí numa ação judicial, designarem um valor que teve condições para a Polícia Militar fazer aquisição desse rádio digital. É a primeiro batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que tem esse rádio digital. Nós estamos, então, interligados com os municípios de Porto, Novo Horizonte, Tabaporã, e em breve também estaremos ligados com o distrito de Paranorte. Então, todas essas viaturas estarão interligadas. Super interessante é os bandidos malandros, os malfeitores, que se cuidem, né? Que a partir do momento que agora quiser fugir de Juara, quando ele sai de Juara, o pessoal já de Porto, Novo Horizonte, Tabaporã, já está tudo sabendo, nas próprias viaturas. Então, parabenizar aí os promotores, e quero até sugerir, né, porque é de altíssima relevância essa ação do Ministério Público, sugeriu uma moção de aplausos aí aos promotores do município de Juara e também, claro, ao Tenente Coronel Félix, que ele que foi o autor, idealizador desse projeto, aí projeto exemplo para toda a polícia do Estado de Mato Grosso. E também, aproveitando a oportunidade, gostaria de comunicar aos colegas vereadores que a Polícia Militar também tem feito uma ronda rural, com aquela viatura que não tem praticamente condições de nada, a viatura porte baixo, pequena, nem ar-condicionado não tem nada, a viatura está muito ruim, e a gente fazia um ofício, Salvador, você está indo para Cuiabá, para entregar diretamente na mão da deputada Janaína, que interceda junto ao governador do Estado de Mato Grosso, a possibilidade da substituição dessa viatura por uma caminhonete, porque Juara, a agricultura está chegando aqui, existe aí, né, Flavinho, várias propriedades que estão adquirindo produtos e maquinários, ficam longe, distante da sede do município de Juara. E, às vezes, a polícia precisa fazer as ocorrências. E, claro, com essa ronda já está evitando aí várias situações no município de Juara. Então, nós necessitamos aí dessa viatura. Então, solicito aí a Secretaria Legislativa que faça esse documento, solicitando a deputada Janaína e também ao governador do Estado de Mato Grosso, o senhor Mauro Mendes. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Os vereadores estão com a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, está aqui no Poder Legislativo, já foi dada a entrada. É nossa sessão, né, nós vamos estar convidando a todos para a nossa sessão dia 15/7, próxima segunda-feira, às 19h30. sem a votação da peça orçamentária, sem recesso parlamentar no município de Juara. Tá? Então, essa peça orçamentária, né, Flavinho, está nas comissões, a comissão está analisando, então já comunico aos colegas para que não haverá, então, e os servidores, que não haverá recesso aqui parlamentar. Então, convido a todos para a nossa próxima sessão, dia 15/7, às 19h30, aqui nesse Poder Legislativo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.